E vamos continuar com esse assunto aqui no Conexão. Quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Muito bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, a vitória de Nicolás Maduro, herdeiro político de Hugo Chávez, era até certo ponto esperada, até por causa da comoção nacional da morte de Chávez, que ainda está bem fresca na mente da população. Chávez morreu no dia 5 de março, há pouco mais de um mês. Então, Nicolás Maduro tinha um capital político aí que garantia a ele o favoritismo na eleição. Agora, o que surpreendeu, Ivan, foi a vitória de Maduro, não a vitória de Maduro, mas o aperto dessa vitória. Maduro teve em torno de 7 milhões e 500 mil votos e o candidato Henrique Capriles teve 7 milhões 270 mil votos, ou seja, uma diferença aí na casa dos 230 mil votos num universo de 15 milhões de eleitores, aproximadamente. Foi surpreendente, hein, Ivan?
É, isso sim foi surpreendente. Embora as pesquisas de opinião indicassem que o Capriles estava subindo, né? Ele estava, pouco a pouco, subindo e diminuindo a diferença com o Maduro. Mas foi realmente a surpresa, porque foi uma... levando-se em conta o capital político, o fato de ser herdeiro do Chávez, né? Talvez isso indique que, sim, o Capriles tinha razão em bater na tecla de que Maduro pode ser o herdeiro do Chávez, mas não é o Chávez, né? Ou seja, se vê que Capriles... ele pegou aquela porcentagem que se pode dizer que se deveria ao carisma do Chávez, o carisma que o Maduro não tem, né? Então, a verdade é que agora, a partir de agora, as eleições na Venezuela serão muito mais equilibradas no sentido de que teremos candidatos que não têm o carisma do Chávez, né? Aquela questão, o carisma conta muito na América Latina, né? Então, esse tipo de resultado, que foi inesperado, sem dúvida, ou seja, o fato de ser tão, não a vitória, como você disse, mas ser tão estreita, indica que a oposição tem chances de ganhar realmente as eleições na Venezuela, né? Ela realmente perdeu, com a morte do líder Chávez, os chavistas perderam, né, sua grande figura eleitoral, não há dúvida. Se vê que não é quase impossível que algum chavista, algum membro desse movimento que foi dirigido, né, criado, encabeçado, dirigido pelo... o presidente Hugo Chávez, se vê que nenhum deles terá condições realmente de substituir o líder, né? Plenamente, né? Serão presidentes mais comuns, né? O eleitorado vai ter que votar de acordo com o que eles fazem, não tanto com aquela aura, aquela mística que tinha o Chávez, né?
E o Capriles disse que quer a recontagem dos votos, o Nicolás Maduro aceitou a recontagem dos votos. Então, os votos vão ser recontados na Venezuela, ou seja, vai ficar essa expectativa durante alguns dias na Venezuela até que se proclame realmente um resultado oficial?
A verdade é que o sistema eleitoral da Venezuela permite essa recontagem porque ele parece com o nosso, mas tem uma diferença importante. Como no Brasil, o voto é eletrônico, são urnas eletrônicas, mas as urnas emitem, cada vez que você vota, sai o seu voto impresso. Aí você pega o voto impresso e coloca numa outra urna comum, e o voto fica guardado para caso de recontagem. Normalmente isso acontece em alguns distritos eleitorais onde há dúvidas. Nesse caso, pela primeira vez, uma recontagem geral. Mas esse sistema dá uma maior segurança, sem dúvida, né? Ou seja, se houver dúvidas quanto à manipulação da eleição eletrônica, aí estão os votos que vão mostrar realmente quem ganhou a eleição. Então é muito importante essa recontagem, até para evitar problemas que a gente pode observar pelo resultado eleitoral, que a Venezuela está rachada quase exatamente em duas partes. Então a parte que perder, ela tem que estar, no mínimo, como é que se diz, satisfeita com o resultado, no sentido de que não foi garfada, né? Então é importante
Conformada,
não, satisfeita não é a palavra, né? Ninguém fica satisfeito com uma derrota, mas conformada. E agora, olhando para o futuro, temos que ver que Maduro vai ter que fazer algumas mudanças. Ou seja, na política da Venezuela, o Chávez tinha aquela retórica, aquela questão que garantia a ele, como eu digo, talvez esse 10% a mais. Ele tinha uma porcentagem de votos sempre a mais do que o adversário pelo seu carisma. Agora, observe que o candidato à oposição, o Capriles, é um homem que tem um certo carisma também, né? Ele é muito, é jovem, tem 40 anos, tem muito tempo pela frente, é esportista, esse tipo de coisa ajuda. E temos que ver também que há problemas econômicos, né, na Venezuela. O grande problema da Venezuela é que, como há 200 anos acontece, a Venezuela ela não consegue diversificar sua economia. 200 anos, eu estou exagerando, porque o petróleo só se tornou importante, né, lá pela metade, no início do século XX. Então, não é bem 200 anos. Digamos 100 anos. Há 100 anos, a Venezuela depende do petróleo, não consegue diversificar isso. Então, é um tipo de situação que é lógico. Muitos países gostariam de ter o petróleo que tem a Venezuela, que hoje em dia superou a Arábia Saudita. É o país com maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela. Superou, inclusive, a Arábia Saudita. Então, é importante ter isso, mas o país tem que diversificar sua economia. E o Chávez, com as mudanças que ele fez, também não conseguiu isso, diversificar. Então, Maduro tem esse desafio. Primeiro, não depender completamente, como acontece hoje, do petróleo, portanto, dos preços do petróleo, das oscilações dos preços do petróleo. Tem que controlar a inflação, né? E, evidentemente, tem que tornar mais eficiente, no seu conjunto, a economia da Venezuela. Porque o que aconteceu também na Venezuela é que foram feitas, às vezes, privatizações por uma questão, assim, muito ideológica, né? É lógico que o governo Chávez sempre pagou pelas privatizações. Nunca foram privatizações que eles estão tomando essa fábrica e não pagam nada. Não, ele sempre pagou. Agora, o que acontece é que, às vezes, o Estado foi aumentando e não conseguiu administrar bem essas fábricas que passaram ao seu controle. Então, isso é outra coisa que tem que ser resolvida. E outra questão também, o Maduro vai ter que analisar bem se a Venezuela pode continuar apoiando dezenas de países ao redor do mundo. Porque fala-se muito que a Venezuela apoia Cuba. É verdade, porque ela vende o petróleo a um preço mais camarada. Mas, ao mesmo tempo, a Venezuela apoia vários países da América Central e do Caribe também, vários, aqueles países, ilhas, né, do Caribe, vários têm esse apoio também da Venezuela, sem contar aí Bolívia, etc., também aqui na América do Sul. Então, talvez o Maduro tenha que reduzir essa política de ajuda a outros países, que era uma maneira também do presidente Chávez de aumentar o seu prestígio internacional. Isso. Ele tem que, talvez, se voltar mais para os problemas da própria Venezuela. E, de um ponto de vista também da divisão de classes da sociedade venezuelana, essa política que o Chávez teve de se apoiar nos pobres contra a classe média e os ricos, o Maduro vai ter que tentar atrair pelo menos parte da classe média.
Então, Ivan, vamos aguardar aí os próximos passos dessa questão da Venezuela. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e uma boa semana para você.
Igualmente para o amigo.
Então, conversamos com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais, que fez aí um apanhado da situação na Venezuela. Venezuela que teve eleição ontem e resultado aí, como dissemos, apertado, vitória de Nicolás Maduro, aí com a margem de 1,5%, 1,5 ponto percentual, realmente uma margem muito estreita em relação a Henrique Capriles.